Secretários de Segurança pedem a José Sarney votação urgente de projetos sobre combate à violência.
Governo não privatizou aeroportos, afirma Lindbergh Farias.
Já o senador José Agripino alerta que o modelo de privatização dos aeroportos é ruim para o país.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado, José Sarney, recebeu hoje dos secretários de Segurança Pública dos Estados uma lista de projetos urgentes para o setor que estão em estudo no Senado. Repórter Érica Christian.
A lista inclui o tratamento compulsório de dependentes químicos, a definição de um percentual mínimo de investimentos em segurança pública por parte da União, Estados e Municípios, a tipificação do crime de milícias e de enriquecimento ilícito, o aumento do tempo de prisão para a progressão de pena nos casos dos crimes hediondos, a aquisição de armas de uso restrito sem autorização do Exército e a agilidade nos processos relacionados à Lei Maria da Penha. Sarney afirmou que as contribuições consideradas valiosas serão atendidas. Ele pediu ao presidente da Subcomissão de Segurança Pública a realização de uma audiência. O senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, antecipou que já agendou uma reunião com a Comissão Especial do Código Penal para que os secretários de Segurança Pública apresentem suas demandas. Ele ressaltou que o foco do trabalho é garantir segurança para os cidadãos.
Trazer para a sociedade brasileira uma lei penal que possa trazer segurança, tranquilidade, proteção aos direitos fundamentais, mas também o dever fundamental que o Estado tem de proteger o cidadão.
Apesar de o assunto não ter sido tratado na reunião, o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, defendeu a aprovação da proposta de emenda à Constituição que cria o piso salarial dos profissionais de segurança pública, mas ele fez uma ressalva.
A PEC só aprová-la não é o caminho mais coerente. Eu acho que tem também que se dizer como que ela vai ser paga.
Outro projeto defendido foi o que criminaliza o jogo do bicho.
Comissões.
A Comissão de Infraestrutura aprovou o projeto de lei que obriga empresas petrolíferas a divulgar a descoberta de água no subsolo da área pesquisada. O repórter Bruno Lourenço explica por que a proposta é importante.
A ideia do projeto de lei, apresentado há 2 anos pela então senadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarline, hoje governadora do estado, é aproveitar os poços perfurados e entregá-los à comunidade. Para isso, ela propõe que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis notifique a Agência Nacional de Águas sempre que for encontrado um lençol freático nas perfurações em busca de petróleo. O senador Inácio Arruda, do PCdoB cearense, diz que a iniciativa pode trazer ganhos para a população, principalmente do Nordeste.
Trata-se de poços perfurados pela Petrobras que não alcançaram a viabilidade comercial em termos de produção de gás e óleo, mas são muito potentes em termos de água. O Rio Grande do Norte, parte do Ceará, parte de Sergipe, Bahia, Pernambuco, Alagoas, tem milhares desses poços e eles precisam ser entregues à comunidade.
De acordo com a autora do projeto, entregar os poços ao poder público acabaria saindo mais barato do que tampá-los.
Comissões.
A CPI do tráfico de pessoas quer conhecer de perto a situação dos haitianos que vivem no Amazonas.
Senadores da CPI vão a Manaus para investigar denúncias de violência por parte dos guias que trazem as pessoas de forma ilegal para o país, como explica a presidente da CPI, senadora Vanessa Graziottin.
Trabalha-se oficialmente com o número de 4 mil haitianos em Manaus, mas acredita-se que devam ter mais de 6 mil. E tem sido muito frequente as denúncias de atitudes criminosas por parte do Coyote, que cobra de quem é muito pobre 5 a 6 mil dólares para trazê-lo. E cometem os mais diferentes abusos e violências contra essas pessoas.
Já a Comissão de Relações Exteriores decidiu criar uma comissão externa para acompanhar de perto a situação dos brasiguaios, nome dado aos brasileiros que vivem e têm terras no Paraguai.
E a representação brasileira no Parlamento do Mercosul decidiu convidar o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, para explicar no Congresso o que está sendo feito para solucionar os problemas enfrentados pelos brasiguaios.
O presidente da representação brasileira no Parlasul, Roberto Requeiro, Malaquião advertiu que o caso exige cautela.
Sendo uma questão fundiária do Paraguai, não é uma questão para sofrer intervenção brasileira. É uma questão que tem que ser resolvida no Estado de Direito paraguaio, conforme as suas leis. De qualquer forma, nós temos que evitar que isso se transforme numa hostilidade aos brasileiros, ao Brasil, como país, como nação.
Plenário.
Há quem diz que o governo do PT privatizou os aeroportos de São Paulo, Campinas e Brasília. O senador Lindbergh Farias explicou que não é isso que está acontecendo.
Segundo o senador do PT do Rio de Janeiro, privatizar é vender bens públicos. E não é isso que o governo está fazendo.
Ele disse que o governo está apenas cedendo à iniciativa privada a administração dos serviços nos aeroportos por alguns anos.
Não é privatização, não entregamos o patrimônio como foi a Vale do Rio Doce. No governo Fernando Henrique Cardoso, o que fizeram foi uma privatização selvagem nesse país. E não admitimos que coloque na mesmo campo de discussão a concessão dos aeroportos. São coisas absolutamente diferentes. Essa concessão foi importante porque nós temos que aumentar a capacidade de investimentos do país. Nós conseguimos colocar para dentro isso aqui, foi 40 bi.
Também o senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, acha que o governo agiu certo ao privatizar os terminais de Guarulhos, Viracopos e Brasília, porque não há dinheiro público para deixar os aeroportos prontos para a Copa de 2014.
Mas Agripino adverte que o governo adotou um modelo de concessão errado, que privilegia os aeroportos mais viáveis, que darão retorno aos investidores privados. Ele está preocupado com o que ocorrerá com os aeroportos de menor porte.
Privatizaram os filéis e deixaram um mundo de ossos inviáveis. A sustentação das São José do Rio Preto, das Cascavel da vida, como é que vai ficar? Porque tinha que ser um modelo integrado, onde um subsidiasse o outro. Você vai agora entregar os filéis, as joias da coroa, mas para o futuro o Brasil como país vai ficar com um problema de infraestrutura. Então o modelo foi mal concebido.
E o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, comemorou a concessão dos aeroportos de Cumbica, Viracopos e Brasília e pediu ao governo que o mesmo seja feito com outros terminais.
Na opinião de Flecha Ribeiro, o governo deveria obrigar as empresas vencedoras a explorarem também aeroportos menores, menos lucrativos, como alguns da região norte.
Plenário.
O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, alertou que o Brasil precisa de uma agenda pró-competitividade para superar a perda que a indústria teve na economia no ano passado por causa das importações.
Armando Monteiro afirmou que para os produtos nacionais se tornarem mais competitivos, o país precisa superar deficiências que elevam o custo da produção, como a alta carga tributária, os problemas de infraestrutura e a baixa escolaridade do trabalhador.
Esse desafio que hoje assistimos em escala global nos impõe uma agenda pró-competitividade. E eu tenho certeza que essa casa haverá de dar uma contribuição importante a esse debate para que o Brasil não perca esse patrimônio de gerações que é a nossa indústria.
Já a senadora Ângela Portela, do PT, reclamou que Roraima não está cumprindo a lei que reserva um terço da carga horária do professor para atividades fora da sala de aula.
Segundo a senadora, esse é apenas um dos problemas enfrentados pelos professores do estado e que prejudicam sua missão de educar os jovens e crianças.
As atividades extra-classe, como o preparo de aulas, o atendimento aos alunos e até o aperfeiçoamento dos docentes, certamente se refletirão sobre a qualidade do ensino ministrado. É indispensável, portanto, que as autoridades cumpram que determina a lei e procedam à adequação da carga horária dos professores em Roraima, como em todo o Brasil.
E o senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, defendeu a aprovação da proposta de emenda à Constituição que prevê a implantação do ensino em tempo integral em todas as escolas públicas do país até 2022.
Cícero Lucena afirmou que essa medida, associada à matrícula de todas as crianças e jovens com idade entre 4 e 17 anos e uma gerência adequada da educação, deve melhorar a qualidade das escolas no Brasil.
O Senado Federal terá, com a votação dessa PEC, a oportunidade de presentear o Brasil e as gerações futuras com um ganho substancial na educação, com a efetiva implementação das escolas em tempo integral.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.